Parcela. E pode incluir também a Guarda Municipal para fazer também um trabalho, né? Para dar uma atividade também à Guarda Municipal para que tenha acesso também a alguns casos desses em determinadas regiões. Podia dividir, né? Região central com a Guarda, regiões assim mais distantes com a Polícia Militar, para poder melhorar essa relação aí de segurança nos coletivos. Apesar que a Operação Gêmeos diminuiu bastante o número de assaltos, né? Hoje a gente vê um número muito, muito menor. Antigamente era 8. Pela manhã a gente via, né? 4, 5, 6, 7, 8 coletivos assaltados, né? Hoje, graças a Deus aí, isso diminuiu bastante. É difícil, é raro hoje, né, Marcos? A gente vê um ônibus sendo assaltado, né? Isso é bom, né? Isso é bom. Mas aqui, diariamente, a gente, quando abria aqui, a gente, onde foi assaltado, a delegacia de furtos e roubos ficava cheia de ônibus, né? Onde foi assaltado aqui, foi assaltado ali. E foi um trabalho, né, que realmente funcionou, viu? Foi esse aí da Operação Gêmeos, né? Da Operação Gêmeos, né? Ok, 7 horas e 54 minutos, né? 7h54. A gente segue aqui com o nosso Acorda para Vida. Deixa eu trazer nosso Armando Mariano e atualizando as informações.
Ok, Almir. De volta, atenção, hein? Final de dia, meio de semana. A aproximação de uma frente fria que atua no sudeste deve provocar mudança no tempo em parte da Bahia, com previsão de chuvas moderadas a fortes, especialmente no sul e no litoral do estado. Segundo o Climatempo, a instabilidade ganha força ao longo do dia de hoje e avança pelo litoral baiano, podendo provocar pancadas intensas e até temporais em algumas áreas, principalmente no sul. A tendência é que o sistema se desloque em direção ao oceano, mas ainda mantenha o tempo instável. Em Salvador, né, a pancada de chuva acontecendo ao longo do dia e também à noite. As temperaturas entre 23 e 30 graus, sensação térmica de até 27. A previsão indica cerca de 15 milímetros de chuva e 95% de precipitação, hein? Em grande parte da faixa litorânea da Bahia, a circulação de ventos marítimos mantém o tempo com chuva fraca moderada. Já no interior, o cenário é diferente. O tempo segue mais firme, com predomínio de sol e baixa imunidade, especialmente no norte e noroeste do estado, onde os índices podem ficar abaixo de 30 graus. E a previsão também indica rajadas de vento de 40 a 50 quilômetros em diversas áreas da região nordeste. Além da Bahia, outros estados do nordeste devem estar chuvas mais intensas, como Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. E mesmo com a chuva em parte do estado, as temperaturas seguem elevadas ao longo do dia. Então tá aí, quem acompanha sempre a previsão do tempo, tá tudo atualizado para garantir segurança para aqueles, né, que estão curtindo aí uma praia, fazendo um passeio e ficar numa boa, né, Almir?
Com certeza, né, seu Armando? Com certeza. Segurança, tranquilidade, né? A gente tem que buscar esse tipo de acesso tranquilo, né? Bom, 7 horas e 56 minutos, né? 7h56, deixa eu atualizar aqui mais uma informação. A gente está chegando aqui já 7h57, ao final do nosso Acorda para a Vida. Lembrando que na sequência vem a Carla Araújo e o Matheus Pastore, né? E o Matheus Pastore aí com o programa Expresso do Dia, também com muita informação e prestação de serviço. Se eu falar sobre esse cantor aqui que vai ser sepultado hoje aqui, né, atualizar esse caso aí do cantor Zal, o pássaro, né, que era a curva aí do Canário, depois mudou a carreira, né, o cantor de pagode Isaac Bruno Cone Silva, mais conhecido como Zal, o pássaro, morreu após uma batida entre um carro e um caminhão aqui no estado da Bahia. Isso ocorreu ontem, né, o artista de 27 anos deixou a esposa e duas filhas. O acidente ocorreu em um trecho da BR-116, na altura da cidade de Feira de Santana, segunda maior aí do estado. Além do artista, né, outras três pessoas ficaram feridas com impacto. Os sobreviventes foram levados aí para o hospital da cidade e as circunstâncias são apuradas aí pela Polícia Civil. Mas tinha sido confirmado, né, mais um óbito ontem, né? Mas eu acho que não houve essa atualização ainda do nome, né? Natural de Conceição do Almeida, no Recôncavo Baiano, Zal começou aí a carreira como Zal Canário, mas acabou substituindo o nome artístico após uma disputa judicial com também cantor de pagode e ex-deputado Igor Canário. Atualmente o artista, né, morava em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, mas costumava se apresentar em diversas partes do estado. No pré-carnaval de Salvador, o baiano subiu aí no trio de Xande de Harmonia e cantou com o artista a faixa, a música do carnaval, né? Canção de autoria dele, que foi gravada pelos dois no início do ano. Depois, durante os dias oficiais da festa, fez pelo menos 4 shows na capital, sendo um deles durante o desfile aí no circuito Barra Ondina. Zal deixa a esposa, 2 filhas, ainda crianças, né? Família, amigos e colegas aí de trabalho ficaram abalados. E o sepultamento deve ocorrer hoje, né? Hoje na sua cidade natal, que é Conceição do Almeida. E com relação aos sobreviventes, né? Inicialmente levados aí para o Hospital Geral, né? Em Feira de Santana, 1 dos sobreviventes foi transferido aí para uma instituição particular, onde segue internado em estado grave. Os outros 2 continuam na unidade pública. Um deles em estado considerado gravíssimo foi levado aí para a UTI, enquanto o outro segue internado na enfermaria. É, ontem chegou até a haver a confirmação, né, da morte aí de mais 2 pessoas, mas parece que eles conseguiram, né, melhorar o estado de saúde e ainda lutam aí, né, para sobreviver. Bom, 7:59, vamos se despedindo, seu Armando, a gente volta amanhã.
É isso aí, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Um abraço, Marquinhos. Tchau, tchau, meus amigos, minhas amigas. Fica com Deus.
Acorda pra vida. Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçado a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista. Um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Está no ar Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8h06. 8h06 na Cardeal FM 106.1. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2026. Eu sou Carla Araújo e o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã, uma informação direta, com credibilidade, serviço, o que importa para você começar o dia bem informado. Bom dia a todos e bom dia, meu parceiro de bancada, a Matheus Pastore.
Olá, bom dia a você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo, e bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinho Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore, bom dia, Carla Araújo.
Marcos Santiago está feliz porque eu comprei um presente para ele que ele está esperando há muito tempo. Ele sabe do que eu estou falando, ele está alegre. Eu fiz o dia dele hoje. Eu sou Matheus Pastore. Ao longo da próxima hora, você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando que você pode falar com a gente, o WhatsApp é 3114-3344, 3114-3344.
Você também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação, é gratuito, gente, você pode baixar aí no seu celular gratuito para sistemas Android e iOS.
Ouve nossa transmissão simultânea pelo YouTube, Cardial FM, é o perfil.
Ou nas nossas redes sociais, @ Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @ Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desta terça-feira.
Expresso do dia.
Ônibus rodam em operação lenta, complicando a rotina nesta terça em Salvador.
Justiça decreta prisão preventiva da mãe das crianças que morreram em incêndio em Serrinha.
PM Influência é detido por apologia à violência nas redes.
TRE alerta para o fim do prazo para regularização do título eleitoral.
Mutirão oferece tratamento gratuito para varizes em Salvador.
Piloto morto em acidente de avião em Belo Horizonte morava em Vitória da Conquista.
Lula vai fazer visita ao presidente norte-americano Donald Trump nesta semana. Mas a primeira parada do nosso Expresso, Marquinhos Santiago, é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Salvador tem um transporte público prejudicado neste início de terça-feira, com a mobilização dos rodoviários, que pode provocar lentidão em toda a cidade. A ação prevê que todos os ônibus circulem apenas pela faixa direita e parem em todos os pontos ao longo dos itinerários. Você vê que problema não vai ser isso durante essa terça-feira. A operação faz parte da campanha salarial dos trabalhadores. A mobilização começou agora há pouco, às 6 da manhã, e não tem horário para terminar, atingindo vias importantíssimas como a Avenida Paralela, o Dique do Tororó, a Avenida Silveira Martins e a Suburbana. Segundo o sindicato, a medida tem como objetivo pressionar os empresários e dar visibilidade às reivindicações após 4 rodadas de negociações sem avanço. Entre os pontos estão reajuste salarial acima da inflação, aumento do ticket alimentação e redução da jornada de trabalho. A ação não prevê paralisação total do serviço, mas deve, claro, aumentar o tempo de deslocamento e impactar diretamente a rotina de quem depende dos ônibus na capital baiana. Então, atenção a você que depende aí do transporte público, depende dos ônibus, essa ação, né, esse protesto, essa espécie de protesto dos rodoviários começou agora há pouco, no início das operações, às 6 da manhã. O que eles estão fazendo? Eles não estão fazendo uma paralisação, eles estão, pelo que eu estou entendendo, né, Carla, eles estão gradativamente caminhando para uma paralisação. Eles já demoraram ali de sair das garagens porque fizeram assembleias durante o início da manhã, né, na semana passada, e hoje eles estão fazendo o seguinte: eles vão circular apenas pela faixa da direita e vão parar em todos os pontos ao longo dos itinerários, ou seja, eles vão ficar em uma espécie de fila indiana de ônibus pela faixa da direita e parar em todos os pontos para atrasar a operação, atrasar os itinerários, fazer com que isso impacte a vida da população e assim pressionar, né, o sindicato patronal. Então essa mobilização começou às 6 da manhã, tem como os principais pontos ali de impacto a Avenida Paralela, Dique do Tororó, Avenida Silveira Martins e a Suburbana. Atenção você que precisa do transporte público.
Paciência, hein? Paciência no início dessa terça-feira para quem vai pegar esse ônibus ou está no ponto de ônibus nos ouvindo, ou dentro do ônibus que vai demorar hoje, né? Tem que ter paciência e a gente espera realmente que haja uma negociação e um acordo entre patrões e trabalhadores, né, em rodoviários, para que os outros trabalhadores não sejam impactados, né, com essa mobilização. O único adulto envolvido no estupro coletivo de 2 meninos em São Paulo foi preso na Bahia. O homem de 21 anos, chamado Alessandro Martins dos Santos, foi preso em Brejões e está detido em Jequié. Ele será transferido para a capital paulista. Em depoimento à polícia, ele confessou a participação no estupro das crianças e afirmou que deixou São Paulo após ser ameaçado por criminosos. A Polícia Civil de São Paulo deteve o quinto suspeito procurado por envolvimento no estupro coletivo dos dois meninos de 7 e 10 anos, ocorrido no dia 21 de abril na zona leste da capital. O investigado é um adolescente de 15 anos que estava foragido. Ele foi apreendido após ser encontrado por policiais da delegacia que investigou o caso. Outros três menores, com idades entre 14 e 16 anos, já haviam sido apreendidos pela polícia no mês passado. É tudo uma lástima, é o final dos tempos essa notícia. É tudo muito triste. E este Alessandro, que é um adulto, né, de 21 anos, ele, além de participar, ele ainda filmou a ação. E isso foi passado em grupos de WhatsApp. Então, é muito triste a gente ver jovens cometendo um crime contra duas crianças inocentes. Um adulto participar disso, né? É mais responsável ainda do que os adolescentes, ainda que entre 14 e 16 anos, todo mundo já tem consciência do que está fazendo.
Inclusive, o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico, doutor Oswaldo Nico, que é um delegado muitíssimo respeitado, eu cheguei a entrevistá-lo algumas vezes quando eu trabalhei na Band, Oswaldo Nico disse que em 45 anos de polícia que ele tem, lidando aí com toda sorte de crimes horrendos, né? Em 45 anos de polícia, ele não conseguiu assistir essas imagens até o final, de tão absurdas, de tão horrendas, de tão tristes que elas são, né? Eu realmente tenho, assim, dificuldade de entender, né, como pessoas, você vê, são dois meninos de 14 e 16 anos, um terceiro de 15, né, 14, 16 e 15 anos, e esse adulto de 21 anos, eu realmente só posso imputar isso a algum desvio psicológico mesmo, né, porque as crianças são de 7 a 10 anos de idade, então, e são cenas tórridas, como eu acabei de falar, que o próprio secretário da Segurança Pública de São Paulo não conseguiu assistir até o final. Você imagina o quanto não são horríveis essas imagens.
Distúrbio ou não, isso tem que ser assim, o rigor máximo da lei. Inclusive para os jovens que precisam aprender a respeitar, né, um outro e saber que tudo na vida da gente tem consequência. E a invasão, né, na saúde e na...
E como você falou...
As crianças, nossa...
Como você falou, por exemplo, esse adolescente de 14 anos, a gente pode até dizer, foi ali na onda dos outros dois, mas assim, esse de 16 e o de 21 tinham certeza do que estavam fazendo. Não é possível. Se, caso não tenham nenhum distúrbio cognitivo, né, tinham certeza do que estavam fazendo. E é por isso que se discute muito, não estou dizendo aqui que eu sou contra nem a favor, mas é por esse tipo de coisa que se discute muito a redução da maioridade penal, que muita gente defende que seja a partir dos 16 anos. É realmente uma história muito triste, e que pena que a Bahia tenha se envolvido de alguma maneira, porque era um drama de São Paulo, mas infelizmente esse Alessandro Martins dos Santos foi preso em Brejões e está detido em Jequié, aguardando aí a transferência para São Paulo. A justiça decretou a prisão preventiva da mãe das crianças que morreram em um incêndio em Serrinha. Cristina Nascimento de Jesus, de 27 anos, está custodiada na delegacia de Serrinha à espera da transferência para o presídio feminino de Feira de Santana. O fogo começou durante a madrugada, dentro do imóvel onde quatro irmãos estavam sozinhos. As vítimas foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4 anos, e Ismael Nascimento de Jesus, de apenas 11 meses. As crianças brincavam com um isqueiro quando o fogo começou em um colchão e se espalhou rapidamente pela casa. No momento do incêndio, a mãe tinha saído para uma festa e foi presa em flagrante por abandono de incapaz ao retornar. Dentro do imóvel, a filha mais velha, de 7 anos, tentou salvar os 3 irmãos enquanto o fogo se espalhava pela casa em Serrinha. A menina conseguiu sair do imóvel e foi socorrida com ferimentos leves depois de pedir ajuda. O pai das 3 crianças que morreram em um incêndio disse que pretendia buscar as crianças para morar com ele no próximo mês. É outro fato lamentável, muito triste, né? E é exemplar que essa mãe tenha sido presa, porque abandono de incapaz é bom a gente lembrar. É um crime grave que é cometido especialmente, né, contra crianças e idosos. E imagine deixar uma criança de 6 anos, outra de 4 e outra de 11 meses, um bebê de 11 meses, sozinhos, enquanto você vai para uma festa bebê. Realmente você tem que arcar com as consequências.
E além da perda, né, da vida dessas 3 crianças inocentes, o trauma dessa irmã de apenas 7 anos, que viu, né, os 3 irmãos serem aí mortos dentro desse incêndio, é outra notícia, final dos tempos, muito triste, que infelizmente a gente tem que conviver no jornalismo, porque essas coisas precisam serem descobertas, serem punidas, para que sirvam de exemplo, né? Para que outras pessoas não cometam essa mesma
crueldade. Exato, eu acho que a nossa função enquanto jornalista aqui, e é por isso que você vê muita notícia ruim em qualquer tipo de jornal, é não só denunciar, não só expor a realidade, mas também mostrar como essas coisas acontecem para que elas não se repitam. Se você conhece alguém com esse mesmo perfil, por exemplo, dessa mulher, você pode, né, ajudar, você pode denunciar, você pode de alguma forma evitar que isso aconteça. Esse eu acho que talvez seja o nosso maior papel, além, claro, da denúncia.
Vamos mudar um pouco de assunto, né, para dar uma aliviada, porque está pesada aí essa terça. O Festival Imobiliário da Bahia reúne oportunidades de compra de imóveis em Salvador e na região metropolitana, com unidades a partir de R$ 192 mil. Reais. O evento acontece no Shopping Paralela, aqui na capital, e segue ao longo da semana com participação de construtoras e imobiliárias. Segundo a organização, o público vai encontrar opções de casas e apartamentos novos e condições facilitadas de pagamento, com foco em programas habitacionais e financiamento. A proposta é concentrar em um só espaço diferentes perfis de empreendimento, atendendo desde quem busca o primeiro imóvel até aquela pessoa que quer investir. O evento também oferece atendimento direto com representantes de empresas e orientação sobre crédito imobiliário, o que pode acelerar o processo da compra. A visitação é gratuita e pode ser feito diretamente no shopping durante o festival. O shopping em questão é o Shopping Paralelo.
O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia faz um alerta para quem ainda não regularizou a situação. Atenção, hein? Falta apenas um dia para o prazo do cadastro eleitoral na Bahia. O prazo vai até amanhã, dia 6 de maio, e é decisivo para quem quer votar nas eleições deste ano. Até essa data, o eleitor pode emitir o primeiro título, atualizar dados, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar pendências junto à Justiça Eleitoral. Após o prazo, o cadastro é fechado para a organização do pleito e nenhuma alteração pode ser feita. O atendimento foi ampliado em Salvador, com funcionamento das 8 da manhã às 6 da tarde, tanto nos cartórios eleitorais quanto na central de atendimento ao público. No interior, o horário vai das 8 da manhã às 3 da tarde. Quem tiver com o título cancelado não poderá votar e ainda enfrenta outras restrições, como impedimento para tirar passaporte, tomar posse em cargo público ou renovar matrícula em instituições de ensino. Os serviços também podem ser feitos pela internet, no site da Justiça Eleitoral, para quem já tem biometria cadastrada. A orientação é não deixar, né, para a última hora. No caso, nós já estamos, né, na última hora, só falta um dia, termina amanhã o prazo. não deixar para a última hora por causa da alta, né, na procura nesses últimos dias. Todo mundo se lembra, né? Eu, por exemplo, vou até confessar que eu preciso, por exemplo, mudar meu endereço eleitoral de São Paulo para cá, para Bahia. Vou fazer isso pela internet, porque eu tenho minha biometria cadastrada. Mas quem não tem, tá aí o serviço. Então, o prazo vai até amanhã, dia 6 de maio, aqui em Salvador, com o funcionamento dos cartórios e na central de atendimento ao público, das 8 da manhã às 3 da tarde, no interior, das 8 da manhã às 3 da tarde. É muito importante que você regularize as suas questões com a Justiça Eleitoral, para que você exerça seu direito ao voto e não tenha nenhum impedimento desses que eu citei aqui.
O Instituto Patrícia Lordelo vai realizar um mutirão gratuito de triagem direcionado para pacientes com varizes crônicas que precisam de tratamento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em Salvador. A ação vai acontecer no dia 16 de maio, no Lordelo Centro Médico, que fica no bairro do Itaigara, e oferece vagas limitadas para quem sofre com dores, inchaço e desconforto nas pernas. Serão 130 vagas com atendimento a partir das 7 da manhã, por ordem de chegada. A triagem será feita por médicos especialistas que vão identificar casos com indicação clínica, ou seja, situações que vão além da estética, e direcionar os pacientes para o tratamento adequado. Quem for selecionado ainda vai passar por exames complementares antes de iniciar o tratamento. Para participar do mutirão, é necessário apresentar um documento com foto e o cartão do SUS. Especialistas alertam que varizes não devem ser ignoradas. Quando não tratadas, podem evoluir, comprometer a mobilidade e causar dores frequentes, impactando diretamente a qualidade de vida. Repetindo, o nome do instituto é Patrícia Lordelo, que fica no Itaigara, e a ação vai ser no dia 16 de maio. E as vagas são 130 vagas por ordem de chegada. Então, se você tem esse problema, é chegar cedo no dia e tentar resolver esse problema, que realmente parece uma coisa simples, mas acaba realmente prejudicando, né, a vida, a qualidade da pessoa.
O cantor de pagode Isaac Bruno Cone Silva, mais conhecido como Zal o Pássaro, morreu após uma batida entre um carro e um caminhão na Bahia ontem. O acidente ocorreu em um trecho da BR-116, na altura da cidade de Feira de Santana. Além do artista, outras três pessoas ficaram feridas com o impacto. Os sobreviventes foram levados para um hospital da cidade. Natural de Conceição do Almeida, no Recôncavo, Zal Pássaro começou a carreira como Zal Canário, mas acabou substituindo o nome após uma disputa judicial com o também cantor de pagode e ex-deputado Igor Canário. No pré-carnaval de Salvador, o baiano subiu no trio de Xande Harmonia e cantou com o artista. A canção A Música do Carnaval, de autoria dele, de Zal Pássaro, que foi gravada pelos dois, por Xande e por ele, no início do ano. Xande e Carla Pérez fizeram homenagens ao artista nas redes sociais.
Hoje, 5 de maio, a programação da Rádio Excelsior é dedicada ao DOI, o Dia de Oração pela Emissora. Ao longo do dia, os ouvintes acompanham momentos de reflexão, músicas e mensagens voltadas à espiritualidade, com participação aberta ao público. A proposta é fortalecer a conexão com a audiência e convidar os ouvintes a enviar orações e reflexões que podem ser compartilhadas durante a programação. A iniciativa mobiliza toda a rede em torno de um dia especial de fé e engajamento. A rádio também reforça um pedido de apoio para manter as atividades no ar. As contribuições dos ouvintes podem ser feitas pelo telefone 3114-3333, pelo site da Fundação domavelar.com.br ou pelas redes sociais da emissora, inclusive transferência bancária ou Pix. Então, você que é nosso ouvinte aqui no Expresso do Dia na Cardeal FM, hoje é um dia especial na Rádio Excelsior com a participação dos nossos ouvintes e também uma forma de você ajudar de manter esse grupo no ar, né? São três rádios, especialmente
A Rádio Excélsior, que é tão tradicional, que te faz companhia, fortalece a sua fé, a sua espiritualidade, sempre trazendo companhia e também uma dose de fé e de esperança no seu dia a dia. 8h27, agora para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com ele, com Ari Moura, que traz informações direto de Quê, a terra do sol, e a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, e todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1. Programa Expresso do Dia. Estamos chegando aqui direto de Jiqué, aqui da redação da Agência M de Notícias Limitada. Jiqué, que amanhece com céu encoberto, tempo nublado. Tivemos uma chuvazinha fina durante a madrugada, chamada chuva de outono. Mas agora a chuva parou e estamos com tempo nublado, céu encoberto. Um pouquinho diferente, parece que aí de Salvador. Chegando com as notícias, vamos rapidamente, porque tem muita notícia, viu, Carla e Matheus? Nós temos muitas notícias. Um crime que aconteceu no dia 21 de abril e foi denunciado 3 dias depois, no dia 24, com a investigação. Levou cerca de 5 dias até a identificação de todos os envolvidos. Os suspeitos levaram as crianças até um imóvel na comunidade após atraí-las com a promessa de soltar pipa. Isso aconteceu em São Paulo. Lá em São Paulo, nós temos aqui São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Pois bem, um dos elementos, que é o único maior de idade, 21 anos, foi preso aqui na região de Jequié. Preso pela Guarda Municipal de Brejões, que fica aqui a 120 quilômetros de Jequié. Ele foi preso ali no distrito de Serrana. Serrana, Carla, você conhece bem, é o antigo quilômetro 100, quem sai aqui de Jequié para Salvador. Exatamente o quilômetro 100. E esse elemento, o Alessandro Martins dos Santos, ele foi trazido aqui para Jequié, foi entregue aqui na Corpim, a nona Corpim, na delegacia territorial, ficando aqui à disposição. Parece-me que ele vai ser levado hoje. Disseram que já tinha sido levado ontem à noite, mas não foi confirmado que ele será levado hoje para São Paulo. Ele é um dos elementos envolvidos, né, naquele estupro coletivo lá de 2 crianças, uma de 7 e outra de 10 anos, foram as vítimas. Esse caso, inclusive, tomou uma repercussão muito grande em todo o Brasil, os noticiários aí, né? E esse elemento veio parar aqui, em Jequié. Está aqui à disposição, acredito que ele vai ser levado aí para São Paulo. E ontem foi encontrado o corpo de uma mulher de 49 anos, morta a golpes de faca. Né? O fato aconteceu ali no alto do cemitério, aqui num dos bairros aqui de Jequié. Mulher de 49 anos, morta. E segundo há uma informação lá de vizinhos, que parece que ela teria sido morta na segunda-feira ou no domingo. No domingo. E só foi encontrada ontem. Patrícia Santos, ela tinha uma convivência lá com um cidadão, uma pessoa, um homem. Ele é o principal suspeito. Inclusive, ele foi localizado pelos moradores, que baixaram o pau. Mas quase mata o camarada. Se a polícia não chega para tirar, ele tinha sido morto. Ele, inclusive, foi levado por uma ambulância do SAMU para um atendimento de emergência e depois levado lá para o complexo policial. Portanto, mais uma morte por violência, um feminicídio aqui na cidade de Jequié, que chega agora a 15 mortes nesse ano de 2026. Mas nem tudo é tristeza, viu, Carla? Na sua terra natal. Ontem a Prefeitura Municipal de Jequié lançou a programação, as atrações que vão se apresentar aqui no São João de 2026. O lançamento oficial aconteceu aqui num espaço do Golden Mall, evento que teve a presença de várias autoridades. Foi convidada aí a imprensa, que esteve presente cobrindo lá o evento. E já estão confirmados. Olha as atrações aí, Carló, Matheus, você que vem aqui para o São João de Jequié. Elba Ramalho, Natan, Bruno Marrone, João Gomes, algumas das atrações que vem, parece que Luiz Caldas também está vindo aqui para Jequié, no São João de 2026, que começa no dia 14 de junho e vai até o final do mês, até o dia 24, né, que é o dia de São João. Traga Martinho Santiago também para ele conhecer aqui a carne do sol de Jequié e o São João. Tá aí, portanto, as notícias aqui direto da redação da Agência AM de Notícias Limitada. Segue vocês com o Expresso do Dia.
Hora certa, 8 horas e 32 minutos. 8 horas e 32 minutos. Está aí feito o convite de Ari Moura, viu, Marquinhos Santiago? Se você quiser, você fique à vontade. Eu já conheço o São João de Jequié. São 8 horas e 33. O Expresso do Dia faz um breve intervalo. A gente volta já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectado em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
Hora certa, são 8 horas e 35 minutos. 8 horas e 35 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344. 3114-3344. Você também pode baixar aí no seu celular o app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito para sistemas Android e iOS. Também pode nos acompanhar pelo YouTube na nossa transmissão simultânea. O perfil é @cardealfm. Ou nas nossas redes sociais, @carlaaraújooficial, Carla Araújo Oficial, com todos os as e todos os os, e @MatheusPastore, Matheus com H e Pastore com I. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta manhã.
Expresso do Dia.
Justiça decreta prisão preventiva da mãe de crianças que morreram em incêndio dentro de casa em Serrinha. Rodoviários fazem manifestações e ônibus rodam em operação lenta no início desta terça-feira em Salvador. PM Influência é detido por apologia à violência nas redes. TRE alerta para o fim do prazo para regularizar o título eleitoral. Amanhã é o último dia. Mutirão oferece tratamento gratuito para varizes em Salvador no próximo sábado. Piloto morre em acidente de avião que caiu em BH, morava em Vitória da Conquista. Lula tem encontro com o presidente norte-americano Donald Trump nesta quinta-feira. A hora certa são 8 horas e 37 minutos. 8 horas e 37 minutos. É hora da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje aqui no Expresso do Dia, Raimundo Rui fala sobre a partida do Vitória na Copa do Nordeste. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Bom, vocês sabem que o Vitória fez uma boa partida contra o Coritiba, lá no Barradão, vencendo por 4-1. E agora volta a jogar na próxima quarta-feira, encarando a equipe do Ceará pela Copa do Nordeste. Já o Bahia vai folgar essa semana, esse meio de semana o Tricolor não vai jogar. Vai encarar a equipe do Cruzeiro no final de semana. Primeiro vamos falar de Vitória. Para esse jogo contra a equipe do Ceará, porque são jogos decisivos. Agora é mata-mata. Não tem negócio de gracinha. O Vitória vai ter que poupar alguns jogadores, porque são 14 jogadores que estão no departamento médico do Leão. Principalmente jogadores do sistema defensivo. Kaká, o Luan Cândido, o próprio Nathan Mendes, Ramon. Esses caras vêm jogando muito, não é? Não está tendo assim descanso para eles, porque não tem substitutos. Os substitutos estão no departamento médico. No caso da lateral esquerda, sim, o Jamerson voltou e pode ajudar o Sport Clube Vitória. O problema é que são jogadores que estão ainda se adaptando depois de passar algum tempo parado. É arriscado você colocar um jogador sem ritmo em campo, ainda mais para um jogo decisivo como este da Copa do Nordeste, neste sábado, ou melhor, nesta quarta-feira, amanhã, quando o Vitória precisa vencer, porque o objetivo do Vitória nessa competição é ser campeão do Nordeste. Sim, é o único clube da Série A que está jogando aí a Copa do Nordeste, porque o Bahia desistiu de participar desta competição, já que ele vinha jogando a Libertadores de América, quando foi eliminado precocemente pela equipe do Oings em plena Fonte Nova. Ninguém esperava, né? Aí o Bahia pagou o preço. Então, torcedor, quarta-feira, o Vitória entra em campo às 21 horas e 30 minutos para encarar a equipe do Ceará. É um absurdo. Jogo desse nível às 21 horas e 30 minutos. Fazer o quê? É a CBF que está acabando com o futebol brasileiro. Quanto ao Bahia, está treinando, vai começar a treinar hoje, para valer mesmo, na quarta-feira que começam os treinos, para valer no Esquadrão de Aço. Boa partida contra o São Paulo, Juba se destacou bastante, ao lado também do jogador o Nicolas Azevedo. Então, é aquele negócio, é esperar que o Bahia vença a equipe do Cruzeiro e vá se aproximando mais do G4. O Tricolor tem, digamos assim, um jogo a menos. Então ele pode sim estar em condições melhores do que aqueles clubes que estão ali no G4 na atualidade. Tirando o Flamengo, porque também tem um jogo a menos. É isso aí, torcedor. Você quer mais futebol? Então te convido, a partir das 18 horas e 5 minutos, Excelsior na bola. Com a equipe Excelsior de olho na bola, sob o comando de Walter Queiroz. Estaremos juntos e misturados, aqui na Rede Excelsior de Rádio.
A hora certa são 8 horas e 41 minutos. 8 horas e 41 minutos. Muito obrigado a Raimundo Rui, que você sabe está junto, como ele falou aí logo no final, a Walter Queiroz, logo mais às 18h, na Rádio Excelsior da Bahia, 106.7, programa Excelsior na bola. Raimundo Rui, nós voltamos a nos falar amanhã. Muito obrigado pela participação. Marquinhos Santiago, vamos ao nosso giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
Os subiu para 3 o número de mortos no acidente com um avião de pequeno porte que atingiu um prédio no bairro Silveira, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A terceira vítima morreu após dar entrada em estado grave no Hospital João 23. Entre os mortos estão o piloto Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos, e o passageiro Fernando Moreira Souto, de 36, filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha. O piloto era natural do Paraná, mas morava aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. A aeronave levava 5 pessoas e caiu 3 minutos depois de decolar do aeroporto da Pampulha, atingindo um prédio residencial. Antes da queda, o piloto chegou a emitir um pedido de socorro. As causas do acidente ainda são investigadas, com análise das condições da aeronave e das circunstâncias do voo no momento do impacto. O piloto de um helicóptero da TV Globo, que sobrevoava a região no momento do acidente, relatou ter ouvido um alerta de perda de altitude segundos antes da queda do avião em Belo Horizonte. A mulher e o filho do piloto viajaram de Vitória da Conquista para Maringá, no Paraná, a cidade natal de Wellington, né? Certamente para providenciar as questões de velório e enterro. E essa é uma imagem que circulou aí durante todo o dia de ontem. É uma imagem exclusiva da TV Globo, né? do Globocop, que mostra exatamente o momento em que esse avião perde a altitude e colide violentamente contra esse prédio residencial. E, felizmente, nenhum morador do prédio morreu, né, porque imagine, um avião atingindo, né, um apartamento. Na verdade, foram 2 apartamentos atingidos e, felizmente, não existia ninguém no local naquele momento, naqueles 2 apartamentos, e o prédio não teve maiores danos estruturais, porque, afinal, é um avião, não é qualquer coisa atingindo o prédio. Infelizmente, tivemos aí a morte tanto do piloto quanto de um dos passageiros.
Dois passageiros,
na verdade. Mas poderia ter sido, né, uma tragédia muito pior. Poderia ter explodido, poderia... enfim, a coisa poderia ter sido muito mais grave.
Isso, nós assistindo aqui a repercussão, as reportagens, inclusive, da própria Globo, né, que teve essa imagem exclusiva, muita frieza também do cinegrafista em conseguir manter, né, essa imagem em um momento assim, de um susto tremendo, né? E as pessoas falando de como o piloto conseguiu evitar uma tragédia maior, que ele poderia ter
caído na pista, por exemplo.
Ou colidido com um prédio muito maior, né, que tinha prédios mais altos em torno, né? Um dos moradores do prédio também, eu acho que ele foi muito perspicaz na hora, ele desceu e tirou, né, apagou, desligou toda a energia elétrica do prédio, o que talvez também tenha evitado uma tragédia como uma explosão, né, como um incêndio.
Porque é muito comum,
muito,
né,
triste.
É muito comum quando aviões têm esse tipo de acidente que eles explodam, né, afinal tá cheio de gasolina,
de combustível.
Então, realmente, assim, infelizmente tivemos aí a perda dessas vidas dos ocupantes, né, de alguns dos ocupantes da aeronave, mas poderia ter sido uma tragédia bem pior. Para quem não viu a imagem, você pode ver, é uma imagem bem impressionante.
Os outros 2 ocupantes estão internados, seguem internados em estado muito grave, claro, porque uma queda de um avião, imagine, né? Já é um milagre a pessoa sobreviver a queda, assim, de qualquer aeronave. O governo federal lançou ontem o novo Desenrola Brasil, um programa de renegociação de dívidas com descontos que podem chegar até 90% e juros mais baixos. A iniciativa tem como objetivo ajudar milhões de brasileiros a limpar o nome e voltar a ter acesso ao crédito. Somente aqui na Bahia, segundo dados do Ministério da Fazenda, são 5 milhões de pessoas endividadas com o nome sujo.
Podem participar pessoas com renda de até 5 salários mínimos, em torno de R$ 8.100, que tenham dívidas em atraso, principalmente com bancos, cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais. O programa também inclui estudantes com débito do FIES, além de pequenas empresas e produtores rurais em modalidades específicas. As condições incluem parcelamento em até 4 anos, juros limitados em torno de 1,99% ao mês e possibilidade do uso de parte do FGTS para quitar ou reduzir dívidas. Os descontos variam conforme o tipo de débito e o tempo de atraso. A adesão deve ser feita diretamente com bancos e instituições financeiras por meio dos canais digitais ou atendimento presencial. O programa tem um prazo limitado, com mobilização de cerca de 90 dias, 3 meses, para estimular a renegociação. Os bancos que vão aderir ao novo Desenrola Brasil ainda guardavam definições operacionais para iniciar, de fato, a renegociação das dívidas. As instituições também ajustavam seus sistemas para viabilizar esta implementação.
É, só lembrando, gente, que muita gente acessa o site do próprio programa, né, do próprio Desenrola Brasil, pensando que é uma intermediação do governo federal com os bancos, e não é isso. É uma iniciativa do governo federal que reúne aí os principais bancos, os principais credores, aquelas agências de cobrança e tudo mais. O governo faz esse movimento, organiza, né, negocia com eles todos condições especiais de pagamento para que as pessoas consigam sair dessa situação de endividamento, mas você tem que ligar para o seu banco, para a sua instituição credora e solicitar participar do programa Desenrola Brasil, que começa hoje. Né? Ontem foi lançado, também é uma outra dúvida que as pessoas estavam. Ontem foi lançado, né, pelo presidente Lula, mas hoje, de fato, começa. Então, se você está aí dentro, aqui na Bahia, dentro desses 5 milhões de pessoas que têm dívidas, você tem que ligar para o seu banco, pedir para participar do programa Desenrola e obter aí essas vantagens, né, essas condições especiais do programa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja para os Estados Unidos nesta semana para uma reunião com o presidente Donald Trump. A agenda prevê embarque na quarta-feira e encontro na quinta-feira em Washington. A reunião é tratada pelo governo brasileiro como estratégica para recompor o diálogo entre os dois países, especialmente após tensões recentes na área comercial. Também deve entrar na pauta temas como segurança, cooperação internacional e situação política na América Latina. O encontro vinha sendo negociado desde o início do ano, após uma conversa telefônica entre os dois líderes de Estado, e chegou a ser previsto para março, mas foi adiado por questões de agenda internacional.
Falando em presidente Lula, eu vi uma notícia curiosa, porque o presidente Lula, inclusive, ontem, no lançamento do Desenrola, estava com o chapéu Panamá. Ele foi submetido a um pequeno procedimento para tirar uma lesão, né, na cabeça. E essa
queratose,
foi
o nome.
E essa foi a orientação dos médicos para que ele use um chapéu por enquanto, até que seja a recuperação completa, mas está tudo bem com ele, hein, gente?
Eu achei charmoso. Eu achei
bonito.
É fashion.
Mas na Casa Branca, certamente, ele vai estar sem o chapéu
Panamá. É, não dá para aparecer para o mundo inteiro que não sabe o que é um chapéu Panamá, né? Porque é uma coisa muito da América Latina, né? Nos Estados Unidos, eu acho que não pega muito bem.
Ainda mais com o Trump.
Ele faria uma piada horrível, certamente.
É de mau gosto. Esquece. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido de defesa de Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom, para a revisão da pena de 14 anos de prisão. A decisão foi tomada ontem em Brasília. A defesa solicitava a aplicação de uma nova regra de dosimetria penal após o Congresso derrubar o veto a um projeto que pode reduzir penas de condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. No entanto, o ministro entendeu que a norma ainda não pode ser usada. Segundo o ministro, a nova lei ainda não foi promulgada nem publicada no Diário Oficial, o que significa que não está em vigor. Sem isso, não há base jurídica para reavaliar a pena neste momento. Débora ficou conhecida por escrever com batom a frase, entre aspas, "perdeu Mané", em uma estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal durante os atos de 8 de janeiro. Ela foi condenada por crimes como tentativa de golpe de Estado e dano ao patrimônio público. Com a decisão, o pedido da defesa não será analisado até que a nova legislação passe a valer oficialmente. Lamentável.
8h52.